Mateus capítulo 6, abramos juntos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Onde nós encontramos a oração do Senhor, a oração dominical, onde, em resposta à petição dos discípulos, nosso Senhor Jesus, então, entregou um modelo de oração que deveria moldar a forma, a maneira como os seus discípulos deveriam se aproximar de Deus e buscar a presença do Senhor através deste meio de graça. A oração está dividida em 6 petições, com uma introdução e uma conclusão. As 3 primeiras petições, elas tratam especificamente da glória de Deus e de como nós devemos, primeiramente, glorificar ao Senhor através da nossa oração. As 3 últimas petições, elas vão tratar, então, das nossas necessidades, a minha necessidade e a necessidade do meu próximo, e de como eu devo rogar ao Senhor desta maneira, desta forma. Então, versículos de 9 a 13, eu convido a igreja a ler comigo a palavra do Senhor. Vamos ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tomaremos esta oração e, partindo dela, buscando a presença do Senhor, o auxílio do Senhor, nós então trabalharemos juntos a segunda petição, que diz: venha o teu reino. A primeira petição nos ensinou, e ainda hoje nos ensina, que o nome do Senhor deve ser tratado como santo. Porque o Senhor é santo. Porque o Senhor deve ser o objeto, a razão e o motivo do nosso louvor, santificado seja o teu nome, ou o seu nome. Porque o Senhor é santo, a glória de Deus deve mover a nossa oração com este intuito, com este propósito. E lembremos juntos: só podem orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e as demais petições, aqueles que se aproximam do Pai através de Jesus Cristo, porque ninguém poderá ir ao Pai se não for por intermédio dele. A expressão, ou a segunda petição, venha o teu reino, ela nos traz lições importantes. É vibrante cantar sobre o céu. Deve empolgar a alma do cristão, cantar louvores ao Senhor e manifestar o desejo de encontrar-se com Cristo nas alturas. Venha o teu reino, nos direciona justamente para este propósito da igreja. E quando nós tentamos entender o significado desta oração, nós percebemos que oramos muito pouco por este motivo. Intercedemos muito pouco em favor daqueles que precisam conhecer o reino de Cristo. Venha o teu reino, nos trará nesta noite importantes lições, e a minha sincera oração e desejo é que todos nós entendamos de fato o que Cristo quis ensinar aos seus discípulos quando ele falou que a sequência de desejar que o nome do Senhor seja santificado é também esperar que o seu reino seja estabelecido. Nós seguiremos a mesma ordem, a mesma orientação Na mensagem anterior, nós utilizamos o nosso breve catecismo como esboço e eu vou fazer o mesmo para nos direcionar. Porque quando nós oramos esta segunda petição, nós aprendemos muitas coisas. E o esboço do nosso breve catecismo é muito útil. E me permitam ler aqui para vocês o que ele diz. Quando nós oramos a segunda petição da oração do Senhor, o que devemos entender, compreender? A segunda petição, que é: venha o teu reino, nos ensina que devemos pedir que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja apressado. Que nós e os outros a ele, a este reino, sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória de Cristo. A palavra reino, meus irmãos e irmãs, nas Escrituras Sagradas, tem um sentido duplo. O que nesta petição também nós aprendemos. Quando Cristo nos ensinou a orar deste modo, ele disse que nós deveríamos pedir que o reino da graça, no qual ele exerce a sua obra, operasse no coração dos homens, operasse no coração do seu povo, para que em seguida, então, o reino da glória de Deus, no outro mundo, fosse esperado, aguardado e ansiado por sua igreja. Então, o primeiro sentido da expressão reino aponta para o segundo. Se o reino de Cristo não vier e tomar posse dos corações dos homens, se o reino de Cristo não for conquistando, transformando e convertendo o coração do povo, jamais a igreja desejará o retorno de seu Senhor e Salvador. Então o Senhor Jesus Cristo nos traz esta importante lição. E venha o teu reino, nos dá uma compreensão deste reino da graça de Deus, pelo qual nós devemos suplicar e que tenha livre curso neste mundo para que o seu nome seja santificado. E quando isto acontecer, meus queridos irmãos e irmãs, inevitavelmente o reino de Satanás será destruído. O reino de Satanás será derrubado. O reino de Satanás será esmagado. E é justamente isto que a Escritura nos ensina. Por exemplo, vamos para Mateus, ou já estamos em Mateus, vamos para o capítulo 12 deste Evangelho, e notem a explicação dada pelo nosso Senhor Jesus aos fariseus, quando eles disseram que o Senhor estava expulsando demônios pelo poder de Satanás. Em Mateus 12, do versículo 25 em diante, até o versículo 28, notem bem o que o Senhor Jesus Cristo disse àqueles homens. No versículo 24, quando os fariseus ouviram a admiração do povo, porque curou o Senhor um homem endemoniado, eles disseram, eles murmuraram, no versículo 24, e disseram: este não expulsa, expele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Beuzebu, ou Baal-zebu, era uma expressão zombatória, era uma expressão de desprezo ao demônio ou ao diabo, dada pelos judeus, que o chamava o Senhor das Moscas. E olhem, eles estavam dizendo que Jesus expulsava demônios pelo poder do maioral dos demônios. Qual a resposta dada por Cristo? Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá, se sustentará o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles também faziam isso. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Agora vamos ler juntos o versículo 28. Percebam a expressão de Cristo quando fala a respeito da sua obra e de seu ministério, que quando pregou o evangelho, os demônios se submetiam e corriam da sua presença. Versículo 28, vamos ler. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Venha o teu reino. É a oração que a igreja deve fazer, crendo que com a chegada de Cristo, o reino de Satanás será subjugado, destruído, primeiramente nos corações. O seu reino é parasita, o seu reino suga aquilo que não lhe pertence, o seu reino escraviza os corações, mas quando o evangelho pregado anuncia a Cristo, Satanás então começa a cair, o seu reino começa a ser destruído e Cristo ocupa o lugar que lhe é de direito dos corações dos pecadores. Que expressão bonita dada por Jesus. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é fato que é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Satanás, meus irmãos, é tudo no universo inteiro que é contrário à vontade de Deus. O trono de Satanás, ou o trono de seu reino, está no coração de todos os homens que por natureza pecaram, que por natureza se rebelaram contra o Senhor e contra o seu ungido, que segundo a descrição do Salmo 2 disseram: por quê? Devemos nos submeter ao Senhor e ao seu Cristo, vamos romper as nossas algemas, nós não queremos parte com ele. O reino de Satanás só pode ser destruído pela obra de Cristo, o Filho de Deus, porque ele veio com esta finalidade: destroçar, esmagar, despedaçar o reino parasita de Satanás. Há uma expressão bonita na palavra de Deus sobre este tema e que eu preciso mostrar a vocês porque fundamenta esta verdade de que com Cristo o reino de Deus chega sobre o seu povo e então, por consequência, o diabo corre e foge. Vejam 1 João capítulo 3, versículo 8. Vamos examinar a escritura juntos. A oportunidade da mensagem profética é aquela onde o povo de Deus examina a Escritura, lê, não ouve apenas o pregador, mas confirma com a Escritura se ele está falando a verdade. 1 João capítulo 3, versículo 8, vamos para lá. O reino de Satanás, ele começa a ruir, o seu trono nos corações dos homens caídos, pecadores, começa a ser expulso, ele passa a ser destronado, quando Cristo, ele cumpre a sua obra de salvação e de redenção do pecador. Versículo 8 aí, vamos ler juntos, o que é que nos diz? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, irmãos, se há uma petição, se há um motivo, se há uma razão pela qual devemos orar, é para que o reino de Cristo venha e, conquistando o mundo, destrua o reino parasita de Satanás, porque para isto Cristo se manifestou. Para isto, Cristo encarnou. Para isto, ele nasceu. Para isto, ele se fez homem. Para isto, ele tomou a nossa forma, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte e nos substituiu na cruz. Para que as obras do diabo fossem destruídas. Quando nós lemos a história dos evangelhos, o relato dos evangelhos a respeito de Jesus, nós percebemos que todo o esforço do reino de Satanás foi de tentar destruir a Cristo, a fim de que ele não chegasse até a cruz. Os homens não entendiam, os seus discípulos não podiam conceber um homem de tamanho poder, um homem que transformou água em vinho, um homem que fez calar a tempestade, um homem que andou sobre as águas, um homem que ressuscitou mortos, um homem que deu vista a cegos, um homem que fez surdos ouvirem e coxos andarem, como poderia aquele homem tão poderoso ser cravado numa cruz e morrer? Mas aquilo que os homens não compreendiam, e que as profecias tanto falaram a respeito, Satanás sabia muito bem, e ele tentou de todas as maneiras evitar que Cristo chegasse até a cruz, porque quando ele se manifestou, ele veio para destruir as obras do diabo. Este reino, ele continua a cair, parcialmente, quando o Espírito Santo opera nos corações dos pecadores, por meio da palavra de Deus, e realiza a conversão. Às vezes, nós nos confundimos com os supostos milagres dos nossos tempos, objeto de notícias, objeto de pesquisas, objeto de avaliações médicas. Homens que são verdadeiros curandeiros apresentam-se como realizadores de milagres em nome de Jesus, e não há conversão, e não há transformação de vida, e não há oração para que o reino de Cristo volte, mas o povo só quer: venha a nós, venha a nós, venha a nós. Quando na realidade o maior milagre realizado neste mundo é aquele quando um pecador, lambendo o pó, arrependido de seus pecados, clamando por misericórdia, aceita Cristo. É justamente aí que o reino de Satanás, ele cai. Mas quando ele continua a enganar, a oferecer através dos falsos lábios dos falsos pastores as promessas de riqueza, de prosperidade, de triunfo, de vitória neste mundo, os corações continuam sem transformação, a mensagem da cruz não é pregada, não há verdadeira conversão, e o reino do diabo continua imperioso. Mas vejam que maravilhosa é a mensagem da cruz, que diz que o reino se instaura quando primeiramente converte os pecadores, e quando em segundo lugar, finalmente, destrói por completo o reino de Satanás, quando na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o significado glorioso desta petição, ou um dos significados importantes, que nos leva a outra passagem, como por exemplo Romanos 16, vamos para lá? A carta aos Romanos, capítulo 16, já no final da carta, vejam que passagem também importante, que você pode marcar em sua Bíblia, e que fala da importância desta oração que nós devemos fazer constantemente. Romanos 16, versículo 20, nos diz uma palavra de promessa da parte do nosso Senhor. Romanos 16, versículo 20. O que nos ensina o Senhor? O que o Senhor nos fala sobre esta petição? O que o Senhor nos fala sobre a destruição do reino de Satanás? Vamos ler juntos o versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Paulo, o apóstolo, escreveu sobre muitas coisas nesta carta. Escreveu sobre muitos assuntos doutrinários na carta aos Romanos. E notem como ele conclui. Ele fala sobre a vitória do rei Jesus. Ele fala sobre aquilo que vai acontecer em breve. E ele diz que o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de seus pés ao diabo ou a Satanás. aquele que é o inimigo do Senhor, aquele que se levanta e faz oposição ao Senhor, aquele que luta de todas as formas para ganhar os corações e levá-los juntamente consigo para a perdição. A promessa da palavra de Deus dada para o seu povo é que o Deus da paz em breve completará a destruição das obras do diabo quando Cristo voltar a segunda vez. E por isso, irmãos, devemos orar, devemos clamar, devemos suplicar ao nosso Senhor: venha o teu reino, venha, Senhor, o teu reino. Mas também, quando nós oramos e utilizamos esta expressão, entendendo o que a Bíblia diz sobre reino e sobre a volta de Cristo, pedimos que o reino da graça ele seja fortalecido e estabelecido na terra. Nós pedimos também que o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele seja apressado. É um tema bíblico e que nós precisamos entender muito bem. Muitas vezes, porque cremos na soberania divina, nós acreditamos que não precisamos fazer mais nada. Mas a Escritura nos diz que quando um povo é chamado, quando um povo que se chama pelo nome do Senhor é redimido, e eu me refiro a nós, a igreja, nós somos chamados para trabalhar. Nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o que isso tem a ver com a petição venha o teu reino? Aquilo que, por exemplo, nós encontramos em passagens como 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 5. Vamos para lá? 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 5. Vejam comigo. São passagens importantíssimas, irmãos, e que fortalecem a nossa fé. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, notem o que Paulo pede para aqueles irmãos. Ele não pede uma vida mansa nesta terra. Ele não pede aquilo que muitos estão aprendendo a orar de maneira equivocada, pensando em seus próprios interesses. Mas o que é que ele pede? O que é que ele coloca como prioridade para a sua vida e para a sua missão? Segundo aos Tessalonicenses 3, a partir do versículo 1, eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura, diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então ele fala a respeito de uma batalha, é o reino de Cristo contra o reino de trevas. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz ao vosso coração o amor de Deus e a constância de Cristo. Um coração alcançado, convertido, regenerado, que pertence ao Senhor, é aquele que constantemente ora para que o Senhor fortaleça o seu povo, para que o seu reino seja estabelecido na terra, para que o Senhor retorne e encontre o seu povo fiel. Percebam que, uma vez unidos a Cristo, meus irmãos, uma vez tendo comunhão com Ele, é impossível que participemos apenas das bênçãos. Nós também devemos participar de seus sofrimentos. Uma vez que participamos das coisas boas da vida cristã, devemos entender que até mesmo as coisas ruins cooperam para o nosso bem. E que a luta que nós travamos contra o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o maligno, ela não será em vão, porque o Senhor, que é fiel, confirmará e guardará cada um dos seus filhos. Ele os protegerá. Ele não permitirá que eles sejam tomados e engolidos pelo diabo. Eles poderão até sofrer o fio da espada, ou passar pelo fio da espada, Eles poderão até sofrer todo tipo de pressão, perseguição, tortura e até mesmo a morte nesta terra. Mas a promessa dada pelo Senhor é que este povo não deve temer aquele que pode matar o corpo, mas jamais poderá matar a alma. O reino da graça deve fortalecer o seu povo e ser estabelecido na terra. Devemos orar por isso. E por fim, devemos pedir que Cristo volte. Enquanto marchamos, devemos rogar que o seu retorno seja apressado. Enquanto trabalhamos, devemos rogar que o nosso Senhor venha e nos redima. É o que justamente a Escritura nos ensina nesta última passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês para seguirmos para as aplicações finais da mensagem desta noite. Em 2 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 11, o que lemos? Eu gostaria que lêssemos juntos. 2 de Pedro, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 13, a Escritura nos orienta, ela nos ensina a respeito desta petição e de como nós devemos orar e experimentar dos efeitos e dos benefícios de fazermos parte do reino. 2 de Pedro 3, dos versículos 11 a 13, leamos juntos a palavra do Senhor. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. As expressões esperar e apressar dizem respeito à preparação que nós devemos ter, à oração que nós devemos fazer para que a volta de Cristo ocorra no tempo de Deus, e que estejamos todos prontos, preparados para este dia. O apóstolo Pedro diz claramente que tudo aquilo que nós vemos um dia será desfeito. De maneira que devemos nos preparar e viver de forma santa e procedermos de maneira santa e com piedade e devoção somente ao Senhor, vivendo de maneira tal que aguardamos e ao mesmo tempo ansiosamente desejamos a vinda do dia de Deus. Nós falamos muito, ouvimos muito nos dias atuais sobre a ansiedade. A ansiedade que toma conta dos homens, a ansiedade que perturba, a ansiedade que maltrata. Mas se vocês fizerem uma clara observação, se vocês observarem claramente o que motiva os corações e provoca ansiedade nos homens dos nossos dias, nenhuma delas ou nenhuma destas motivações estão relacionadas ao retorno de Jesus Cristo. Agora, quando um crente é tomado por um desejo de que o Senhor volte, que o dia de Deus se aproxime, esta é uma boa ansiedade. É um desejo, um sentimento espiritualmente abençoador, porque não vai permitir que o nosso coração se enterre de maneira tal nesta terra que nos esqueçamos do fim principal pelo qual nós fomos criados, a glória de Deus e o eterno gozo, plena satisfação nele. O que o apóstolo nos diz é que a expectativa do fim deve consolar o nosso coração, porque segundo o versículo 13 nos ensina, segundo a promessa de Deus, nós não aguardamos a ruína ou a derrota que estão guardadas para Satanás e para os seus. mas os crentes esperam um novo céu e uma nova terra nos quais a justiça habita. Concluindo, irmãos, a mensagem desta noite, caminhando para as aplicações finais, orar, venha o teu reino, não é outra coisa, não trata de outro assunto, senão orarmos juntos, sozinhos, em família, como igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. E como os antigos puritanos costumavam dizer, essas palavras, elas devem estar presas em nossas roupas, como um distintivo, como aquilo que destaca e que identifica cada crente verdadeiro. De fato, tal deve ser o nosso distintivo e nossa oração diária ao Senhor, que nos leve sempre a dizer: vem, Senhor Jesus. Agora, reflitamos um pouco. Nós lemos passagens bíblicas a respeito do tema, procuramos explicar um pouco o significado da palavra reino e por que devemos orar assim, pedindo que o reino de Cristo venha. E as perguntas que precisam ser feitas nesta noite são estas: como podemos ter certeza de que nossa vida é compatível com esta maravilhosa oração, que é o distintivo que devemos orar, ousar, por sua graça? Como podemos ter certeza de que vivemos de maneira tal que aguardamos e desejamos ansiosamente a vinda do dia de Cristo? Como podemos nos preparar para a volta de Jesus Cristo? Como podemos fazer isso? Eis aqui pelo menos três dicas, ou três verdades básicas que nós precisamos guardar nesta noite em nosso coração. A primeira delas é que podemos ter uma expectativa da volta de Cristo que nos habilite, que nos motive a fugir do pecado na nossa vida e de odiar este pecado. Nós lemos hoje na liturgia da palavra: vigiemos e sejamos sóbrios, de maneira que o nosso estado como cristãos deve ser o estado de alerta em cada situação, quanto ao lugar aonde vamos, em cada situação, quanto ao que fazemos, em cada situação, quando nós estamos agindo. Podemos nos preparar para a volta de Cristo quando nós aguardamos a sua volta e oramos: vem, Senhor Jesus. Prepara-nos, Senhor Jesus. Motiva-nos, Senhor Jesus, para fugirmos do pecado da nossa vida e a odiá-lo diariamente. Em cada situação que entramos, em cada conversa que travamos, nossa abordagem deverá estar de acordo com esta oração sincera: Maranata. Notem, irmãos, que a nossa preparação começa quando possuímos um desejo santo, nutrimos em nossa mente e em nosso coração a vontade de viver para a glória de Deus e santificar o nome do Senhor. Jamais entenderemos isto à parte de Cristo. Jamais entenderemos isto se não formos vigilantes e sóbrios, porque os das trevas é que se embriagam em seus próprios pecados e morrem. Jamais entenderemos o significado destas palavras se para onde vamos, se o que fazemos, se a maneira como nós agimos, se em cada situação onde nos encontramos, o objetivo não seja glorificar a Deus através de uma vida de santidade. Todas as vezes que deixamos de viver uma vida santa, Consequentemente, nossos corações se prendem a este mundo de maneira tal que o nosso tesouro, ele sempre será buscado nesta terra ou neste mundo, ou neste lugar. Quando nós nos esquecemos de uma vida de santidade, pouco importa que o nome do Senhor seja glorificado, pouco importa que em seu dia o seu nome seja louvado, pouco importa a comunhão que devemos desfrutar com Ele e com os irmãos, pouco importa nutrir qualquer expectativa para que Ele venha segunda vez e resgate o seu povo. Agora, meus irmãos, sejamos honestos. Não é fato, não é verdade, que muitas vezes, porque não esperamos e não falamos e nem mesmo mencionamos em nossas orações, vem Senhor Jesus, os nossos cânticos são tão vazios e as nossas meditações são tão vãs, que pouco importa se Cristo retorne ou não, que pouco importa se de fato esta promessa é real ou não, porque eu estou aqui para cumprir mais uma vez uma cena, um teatro. Sem esta expectativa da sua volta, com uma oração sincera para que vivamos uma vida santa, não haverá vigilância nem sobriedade. Mas como nós podemos nos preparar para a volta de Jesus Cristo? Podemos fazer isso cada momento, quando separamos e dedicamos o nosso tempo para Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Literalmente, remir o tempo é comprá-lo. E aqui, meus irmãos, a orientação é que nós devemos estar alertas em cada momento, em outras palavras, convencidos de que é importante para nós testemunhar de Cristo em nossas vidas, ou através da nossa vida. É importante mostrar para o mundo por que nós somos crentes, por que a Bíblia está debaixo do nosso braço todo domingo, por que os valores do reino do céu são tão importantes para nós e inegociáveis? Por que eu sirvo ao Senhor e tudo o que eu faço envolve a minha ocupação para o Senhor? Na obra do Senhor, remir o tempo, irmãos, não é ficar apenas vindo à igreja aos domingos, ouvir a igreja aos domingos, não significa apenas isso. Significa que eu devo mostrar ao mundo que o meu coração não pertence mais a esta terra. Eu devo mostrar ao mundo que o meu serviço, que o meu casamento, que os meus estudos, que a minha dedicação, ela visa a glória de Deus e o comprar deste tempo de maneira a perceber, ou que os outros percebam a qualidade, como nós tratamos tudo o que fazemos. Paulo fala a respeito disso de uma maneira muito séria quando diz que remir o tempo não tem nada a ver com entregar-se à preguiça, mas é viver de maneira obediente a cumprir o seu chamado e a sua vocação, e a aguardar a cada dia quando sai para o seu trabalho, ou inicia os seus afazeres domésticos, ou começa mais um atendimento, um cuidado, um ensaio do coral, uma aula de escola dominical, com esse sentimento de que nós estamos fazendo algo que nos prepara para a volta do Rei. E aí, meus irmãos, não há espaço para crente meia boca. E como nós estamos cheios deles na igreja? Não Não vale muito a pena me esforçar se eu estou fazendo parte de um coro ou não. Eu ensaio quando quiser, me dedico quando quero, e eu não quero muita conversa não, pastor. Já estou fazendo demais. Lição sendo preparada no sábado à noite, às pressas, porque eu preciso da aula. Como é que vocês me veriam como pastor se durante todos os domingos deste ano que já está prestes a acabar, eu pregasse o mesmo sermão? Eu preciso fazer cada momento contar para Deus. 2013 se aproxima. De que maneira nós vamos viver para Cristo? 2013 se aproxima. Como nós vamos nos ocupar com a obra do Senhor? E maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Como nós vamos servir ao Senhor? Envolve de maneira muito importante esta petição. Os oficiais da igreja devem ser exemplares, não porque são melhores, mas porque devem animar a igreja do Senhor para que, seguindo o seu exemplo, se espelhe em Cristo. Como oficiais da igreja, nós somos chamados a contar para Deus o nosso tempo, comprar o nosso tempo a serviço do Senhor, testemunhar de Jesus em nossa vida, e cada minuto, segundo que nós não testemunhamos de Cristo, é uma grande perda para a nossa alma, porque nos distanciamos do desejo, do anseio de que Ele volte. Sabe por que muitas vezes nós não estamos interessados em que Jesus retorne ou volte logo? Porque o tempo que nós estamos remindo não é para Deus, é para a gente. Os interesses com os quais lidamos não é para o Senhor, é para o nosso ventre. Faz toda a diferença, irmãos, quando nós encaramos o que fazemos para o Senhor e quando nós fazemos para nós mesmos. O distanciamento do pensar e desejar o céu, de esperar um novo céu e uma nova terra nos quais a justiça habita, se distanciam do coração daqueles que não oram, venha o teu reino, mas continuam orando, ainda que sem palavras, venha o meu reino, venha o meu reino, Senhor, venha o meu reino. Podemos fazer cada momento contar para Deus, irmãos, e se estivermos ocupados com a obra do Senhor, tenhamos plena certeza, tenhamos convicção que na verdade estaremos orando com a nossa vida, vem, Senhor Jesus, vem. Terceiro e último lugar, como podemos nos preparar para a volta de Jesus Cristo? Podemos fazer isso demonstrando através ou por meio do nosso relacionamento com Ele o nosso interesse pelo próximo. Quando nós fazemos isso, nós entendemos que não estamos aqui para nos servir a nós mesmos ou para nos autosservir. E eu preciso, irmãos, considerar com vocês que esta é uma das maiores faltas dos crentes nos dias atuais. O crente que pensa em si mesmo é aquele que está muito interessado em sua própria salvação, mas ele não está nem aí para com aqueles que estão ao seu redor. O crente que pensa assim deveria refletir nas palavras de Cristo em Mateus 25, quando o rei diz que quando voltasse ou retornasse, ele iria separar as ovelhas dos cabritos e diria aos seus filhos o tanto de obras realizadas e daquilo que foi feito e que o Senhor Jesus Cristo mesmo diz, vocês fizeram para mim. E a palavra de Cristo diz que quando nós perguntarmos, ele vai dizer, todas as vezes que você demonstrou amor a um dos meus pequeninos, na realidade você mostrou que estava ligado a mim. que você entendeu a sua missão e o seu chamado. São palavras, irmãos, que devemos aplicar ao nosso coração, e é fato que à medida em que efetivamente as vivermos, estaremos, ainda que não com palavras ou implorando com palavras, mas através das nossas ações, experimentando na prática aquilo que nós devemos pedir. Senhor Jesus, volta logo. Vem, Senhor Jesus, venha o teu reino. Toma conta de nós. Instaura, o Senhor, este novo céu, esta nova Jerusalém, nos redime. Nós podemos, irmãos, e devemos nos preparar para a volta de Jesus Cristo, mas não pode ser algo para 2014 ou 2013, 2014, ou um projeto futuro, deve ser para hoje. E esta resolução deve ser tomada por nós nesta noite. O nosso chamado, o nosso serviço não deve ser pela metade. Talvez alguns irmãos que foram examinados hoje para profissão de fé, batismo, recepção, perceberam um certo rigor da parte do conselho, talvez tenha sido essa a impressão. Mas não tomem como rigor, tomem como zelo, tomem como amor, tomem como uma preocupação pastoral de um conselho de presbíteros que deseja cumprir a sua missão de preparar este rebanho para o céu. Porque, irmão, se o nosso objetivo nesta noite não for esse, nós estamos procurando outro Jesus e não o Jesus anunciado nas Escrituras Sagradas. Queremos mesmo que ele venha? É a pergunta que todos nós devemos fazer nesta noite. Nosso desejo de que ele venha está tão firmemente implantado em nosso coração como uma marca distintiva em nosso corpo, onde as pessoas olham que nosso combustível, nosso alimento espiritual é desejar e estar pronto para ele. É isso que queremos? A minha oração nesta noite é que possa ser assim. A minha oração nesta noite é que todos assumam um compromisso real com Cristo, que desejem o seu retorno, que cantem com fervor da alma e não através de lábios vazios, mas que seja um sentimento real e verdadeiro. Que o nosso compromisso não seja com o pastor, não seja com o conselho, não seja com o regente, não seja com o professor de escola dominical, não seja com o patrão, mas seja primeiramente com Cristo. Porque quando entendermos o significado desta petição, nós vamos perceber o significado de ansiosamente esperar aquele dia glorioso. Oh, como a Escritura descreve, Cristo vindo sobre as nuvens, com os seus anjos na glória, a igreja subindo e se encontrando com ele. Que possa ser assim, irmãos, e que possamos orar com fé. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai, desejamos que o teu reino venha. Reconhecemos que não temos nos preparado para a volta de Jesus Cristo como deveríamos fazê-lo. Porque, Senhor, muitas vezes a expectativa que nós nutrimos, ela se mistura com o nosso coração preso a este mundo e cheio de amores por este mundo e cheio de pecados praticados neste mundo. Ó Senhor, ajuda-nos a usarmos, por sua graça, esta marca distintiva, o Maranata, o desejo pela volta de Cristo, de maneira tal que a nossa vida seja um testemunho de santidade, de compromisso com o Senhor, não de relaxamento, mas de dedicação. Ó Senhor, como nós precisamos disto. Perdoa-nos, Senhor, quando não temos comprado corretamente o nosso tempo e dedicado para o Senhor. Os dias são maus e nós temos remido o nosso tempo de maneira tão leviana. Temos nos preocupado com os nossos próprios interesses. Temos gastado muito tempo com o computador, com a televisão, com o futebol, com conversações vãs, com coisas que não edificam. Ó Senhor, como necessitamos de sabedoria do alto para dedicarmos o nosso tempo para o Senhor. Perdoa-nos quando em nosso trabalho nós temos pecado, e sendo dominados pela preguiça, nós não temos demonstrado que, porque somos cristãos, o nosso testemunho deve marcar a nossa vida, de maneira que os homens procurem entender e saber porque somos diferentes. Ó Senhor, ajuda-nos a entendermos que o teu reino deve ser objeto da nossa oração, e o nosso desejo deve ser que este reino venha. E pensando assim, Senhor, e perseguindo este objetivo, ajuda-nos a nos desprendermos do nosso próprio reino alimentado em nosso coração, que busca a satisfação dos nossos desejos, dos nossos interesses, da vez que tantas vezes, ou que em tantos momentos nós buscamos e lutamos, reivindicamos. Que o teu reino, Senhor, nos leve a diminuir e faça Cristo crescer, nos fazendo muito mais servos do que senhores, porque só há um Senhor sobre tudo e todos. Ó Senhor, abençoa o teu povo, e que nesta noite reafirmemos o desejo de que tu venhas, que reafirmemos o desejo de que o teu reino por completo destrua o reino de Satanás, que os corações sejam conquistados para Cristo, e então o fim ele seja completado. Livra-nos, ó Senhor Deus, da frieza, da indiferença, do estado em que nós não nos importamos mais com as coisas, mas somos levados a encarar que tudo vai bem, que estejamos sempre incomodados por teu Espírito e pela tua palavra, desafiados, ó Senhor, a assumirmos o nosso compromisso, a ter certeza que a nossa vida é compatível com esta maravilhosa petição ensinada pelo Senhor, que a nossa marca distintiva seja aquela que o Senhor mesmo nos ensinou e nos entregou: vem, Senhor Jesus. Que ensinemos isso para os nossos filhos, que ensinemos isso para os homens, que a igreja de Cristo seja conhecida como peregrina e como um povo que marcha rumo ao céu. Ó Senhor, tem misericórdia e compaixão de nós e abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.